bate outra vez com esperanças o meu coração. Pois já vai terminando o verão.
Volto ao jardim com a certeza que devo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thaís Boccia, falo agora da Gamboa, tá? E eu tô aqui com o Lucão e o Guilherme pra continuar falando dessa maravilha de todas as flores.
Alô, alô, aqui é o Lucão e eu tô preso em algum tipo de fazenda colhendo laranja.
Em Minas Gerais, lembrando que é em Minas Gerais. E é por isso que o Lucão não sabe de nada o que vai acontecer hoje.
Meu Deus. Sabemos a localização da fazenda.
Meu Deus.
Compartilha a localização. Salve, com a gente, vai, Lucão, por favor.
Manda um ponto
share location.
No...
Dá um share location,
um no zap.
Exato.
Isso. Saudi crap, aqui é o Guilherme falando diretamente do palco da final do concurso Garoto Rod.
Guilherme tá aí, ó, tipo, todo bombadex.
Garoto Rod.
Garoto Rod.
Tô pegando Caio Castro ali no provador.
Nossa senhora, também quero. Também quero. Também quero.
Tem que dividir a conta.
Ai, gente, assim...
Out.
Ele é gato com caralho, bicho. Ele é uma merda, mas é um gato pra caralho.
Deixa pra lá.
Vinheta.
Roda a vinheta.
Se alguém vai morrer aqui, é você.
Que só isso que falta, Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valão e diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Minha Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem ajudar a gente de qualquer maneira, entra lá no picpay.me/novelacast, que tem planos de todos os jeitos, todos os tipos, todos os valores que vocês quiserem ajudar a gente de qualquer maneira. Se não puder, não quiser, não tiver afim também de entrar no PicPay, não tem problema nenhum, é só a gente pede encarecidamente para vocês divulgarem esse nosso projeto que a gente gosta tanto de fazer, que é o NovelaCast. Então divulga esse episódio que a gente tá gravando agora, que você tá ouvindo agora, ou divulga qualquer outro que você acha legal, que você gostou de ouvir, que você se divertiu com a gente, pra sua família, pros seus amigos, qualquer noveleiro ou qualquer pessoa que você acha que vai se divertir ouvindo a gente. As nossas redes sociais são @NovelaCast. A gente só não tá no TikTok, falei no último episódio isso, porque a gente é velho, então a gente não sabe.
Que não.
Porque a gente não sabe lidar com aquela rede social, de verdade.
Eu nunca nem abri o TikTok.
Eu te mandei um vídeo no TikTok, Guilherme, e você, tipo, assistiu e nunca mais abriu o TikTok, mas...
Sim, tipo...
Eu tive que baixar um vídeo do TikTok e mandar pra ele.
Não, eu não sei nem como que... Por onde passa.
Então, é tipo, é um buraco negro.
Não sei
negro.
Se é TikTok.com.
Não sei.
TikTok.htg.
Não é um site, é um aplicativo, né, gente? Ponto.
Ah, é um aplicativo. Mas se você quer ver no navegador, tem como?
Não tem. Não tem. Não existe. É um aplicativo.
Não, mas
é um aplicativo.
Dá pra ver na TV. Minha TV tem um aplicativo TikTok.
Pelo amor de Deus. Então não se deixe entrar nesse buraco negro de tempo da sua vida. Porque todo o tempo, toda a sua concentração vão por esse buraco. Entendeu por que a gente não tá lá, né, gente? A gente é velho e não consegue lidar com o TikTok.
Que bom.
Então, gente, bora falar de concurso de cara gato, bora falar de capacitismo dessa novela, bora falar de Regina Casé, dona da porra toda?
Bora.
Bora.
Esperanças o meu coração. Pois já vai terminando o verão.
Dum, 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 dum.
Tá. Gente, a gente vai começar a falar da segunda parte de Todas as Flores. A gente falou que o Lucão tá preso lá na fazenda, porque, vocês vão se ligar, ele vai ser o nosso react.
Comentarista.
Ele vai ser o react da novela, ele vai ser o Casimiro da novela, porque...
tipo eu com todas as novelas.
Meteu essa?
Meteu essa, exatamente. Porque ele fez isso no Justiça e foi divertidíssimo, que ele não sabia as coisas que iam acontecendo e ia ficando puto com as coisas que iam acontecendo. Então a gente resolveu trazer ele de volta mesmo, não tendo assistido. Por isso que a gente falou que ele tá preso lá na fazenda, ele não viu nada que aconteceu fora da fazenda. A gente vai fazer um recap pequeno aqui do que a gente falou. Então, a novela gira em torno, uma novela do José Manuel Carneiro, e ela gira em torno ali de três personagens principais, que é a Regina Casé, que é a Zoé.
João Emanuel.
João Emanuel Carneiro. Ah, eu falei José? Você
falou de José. Ah, e estreou no dia do meu aniversário.
Olha só, você, o João Emanuel Carneiro e o seu aniversário, Avenida Brasil.
Exatamente.
Terminando no seu aniversário, é um full circle aí.
Quem quiser saber aí o meu aniversário, procura quando a novela estreou.
Ou quando a Avenida Brasil acabou.
É verdade.
Então, são essas três personagens principais. A Zoé, que é a Regina Casé, a Vanessa, que é a Letícia Colim, e a Maíra, que é a Sophie Charlotte. As duas, a Maíra e a Vanessinha, são filhas da Zoé. A Vanessa é uma grandíssima filha da puta. Ela é malvada, muito irmã má.
Egoísta, egocêntrica.
Sim, quer tudo pra ela, não consegue pensar em ninguém além dela. E Maíra...
Inescrupulosa.
E Maíra, o exato oposto. O exato oposto. A menina ingênua, a menina... acredita no todo mundo, ela é boa de coração, acredita que todas as pessoas são boas. E ela é cega. Então, a primeira parte da novela, a gente contou como ela foi resgatada. Ela morava em Pirinópolis com o pai dela morre. E a Zoé ajuda a matar o pai dela, na verdade. E ela busca a Maíra com a intenção... muito, que a gente vai entender um pouquinho depois, e a gente teve um comentário no Spotify do outro episódio a intenção que ela tinha pra Maíra, e a gente não pescou essa, ou a gente não falou, mas a intenção que ela tinha pra Maíra era buscar a Maíra lá em Pirinópolis pra que a Maíra pudesse doar a medula para
a
Vanessa. A gente falou, calma, só fazer o rolê todo. Porque o Lucão não sabe, né, da história.
Esse é um rolê tipo Camila, só que a irmã já tinha nascido.
Exatamente. E elas têm a idade muito parecida. Elas têm a idade muito parecida.
Encomendar outra criança.
Não precisou encomendar outra criança com o José Maier. Pelo amor de Deus. Então, ela foi lá buscar a Maíra, isso a gente já tinha falado, a gente já discutiu. Ela foi buscar a Maíra pra doar a medula pra Vanessa, que está neste momento do começo da novela com leucemia. E aí... a ideia dela, que foi colocada pra gente nos comentários e que a gente não falou, é que a ideia sempre foi buscar a Maíra, fazer ela doar a medula e mandar ela pra fazenda, sem ninguém ficar sabendo da existência da Maíra.
Ah, a ideia era levar pra fazenda, não lembrava disso.
A ideia dela era fazer esse passo a passo pra que ninguém soubesse da existência da Maíra. Por isso que a gente fala, em algum momento que a Vanessa vai lá e fala com o Rafael, essa é a minha irmã. Tipo, e ele nem sabia que ela tinha uma irmã. Entendeu? Ela manteve tudo em segredo, a Maíra não era...
Ó, Lucão, pra você saber, essa Zoé, ela é uma pessoa que vem de baixo, economicamente dizendo. Então ela vem de um bairro muito simples, que é um bairro fictício chamado Gamboa, lá do Rio.
Uhum.
E ela circula na alta sociedade.
Entendi.
Então, trambiqueira master.
Ela, por conta de trambiques e agiotas, etc. Mas ela arranjou um jeito de fazer com que... o grande amante dela da vida toda, que é o Fábio Assunção, que também veio desse bairro, se infiltrasse nessa outra cidade e casasse com uma mulher riquésima, que era a...
Ana Beatriz Nogueira.
Beatriz Nogueira.
Cara de rica.
Cara de rica. Cara de rica. E tipo, é meio que, a gente falou bastante sobre isso, que é meio que a imitação do casal Carminha e Maxi, só que mais velhos.
Entendi.
Entendeu? Mostra a Carminha e o Maxi com uns 10, 15 anos a mais do que eles têm, no mínimo. E tipo, tendo vivido uma vida inteira de trambiques.
Entendi.
Mas de quem que a Zoé... Então, mas por isso que a Zoé, Lucão, queria esconder a existência dessa filha abandonada dela, que era uma filha que ela tinha deixado em Pirinópolis com o ex-marido. Porque ela vivia nessa alta sociedade e a filha que estava com leucemia era noiva de um menino riquíssimo, filho do ex-amante dela com Ana Beatriz Nogueira, que é o Rafael. Então, ia pegar mal, porque ela também tem uma ONG, que é uma fachada para uma quadrilha de
tráfico humano.
Tráfico de gente. E ela tinha uma ONG, que é uma fachada. Então nada podia estragar essa aura dela de ótima pessoa.
Pô, só pessoa legal, hein?
Só gente legal.
Não é? Então ela não poderia ter abandonado...
Só gente boa.
Que boa. Porra. Ela não poderia ter abandonado uma filha cega em Piranópolis. Ela abandonou porque a filha era cega.
Exatamente.
É, parece um... Mas, ô, Jonatas, põe um pi aí, por favor. Isso que eu acabei de falar.
Caraca.
Só gente legal.
Só gente legal. Só gente legal. Então, essa fazenda que a gente falou que você tá preso é o lugar onde rola o tráfico humano. E a Zoé é parte dessa organização. Eles chamam de organização. Esse rolê de tráfico humano.
A Zoé é tipo uma fachada. Ela tem uma ONG que é uma fachada pra poder lavar os dinheiros.
Recrutar.
Poder...
E recrutar a gente
recrutar
também.
Gente.
Até porque o crime organizado é organizado, né, gente? Não é bagunça.
Opa.
Não é bagunça. Não é bagunça. Não é nada bagunça. Você vai ver ali que
eles
é muito organizado.
Eles estão mais organizados
que
a polícia.
Estão muito mais.
Aí o que eles fazem, Lucão? Eles falam, você vai aprender. Eles pegam gente que tá em necessidade ou até em situação de rua. Fala assim, você vai aprender um ofício, não sei o quê, nananã, e leva pra essa fazenda. E eles ficam dormindo tipo um quartel general... Quartel General, tipo coisa do conto da Aya, assim.
Uhum.
É, do Handmaid's
Tale. As meninas ficam catando laranja e ficam fazendo exames e tomando vitaminas. Você
vai aprender um ofício, trabalho análogo à escravidão. É o seu ofício.
Exato.
Você vai aprender esse ofício e seu outro ofício vai ser reproduzir.
Reproduzir. Então eles fazem inseminação. Os meninos vão doar o esperma e eles vão fazer inseminação e vão vender as crianças.
É tipo... Porra. Aldous Huxley.
É.
Isso, é tipo isso. Tipo Admirável
Mundo Novo.
Admirável Mundo Novo. Loucura.
É Admirável Mundo Novo, exato. Misturado com Handmaid's Tale.
Aí, ó, e a galera falando que novela não tem cultura.
Pois
aí,
é.
E quem não serve pra procriação ou tem comportamento ruim, não sei o quê, vai pra uma ala especial... Pra ter os seus órgãos retirados e ser jogado fora.
Isso, é vendido. Os órgãos são vendidos.
Porra.
Isso, claro. E aí a pessoa, o resto do corpo da pessoa é jogado fora.
Então, a Zoé, ela é parte dessa organização. No começo você acha que ela tá bem alta nessa organização, mas ela não tá. Ela só é, tipo, um peão dentro dessa organização toda. Essa organização, ela é liderada por um cara que está na cadeia, que é o Beija-Flor.
Ângelo Antônio.
O Ângelo Antônio, Beija-Flor.
Sim. Ângelo Antônio. Sansa Mondego.
Isso.
Porra, meter. Era um Conde de Monte Cristo aqui, né?
Foi.
Muito bom.
Boa.
Muito bom. O Sansa é muito bom. O Sansa é um ótimo personagem. E ele é casado com a Débora, que tá fazendo agora Terra e Paixão. Ela é a Aline da Terra e Paixão. Então, se você reconhecer ela, é por isso.
Sim.
E a Débora é ótima. E é ela que é a cabeça da organização fora da prisão. Então, ela organiza todo mundo, tá? A gente tem mais gente que trabalha nessa organização que a gente não mencionou no último episódio, que é o Galo.
Uhum.
O Galo é o Regino.
Jackson Antunes.
É o Jackson Antunes.
Né? E ele é...
Regino, pô.
Nunca. Eu sou mestre em fazer isso. Você tá ligado? Que eu sou mestre em tipo, não tirar o personagem das pessoas.
Claro, claro.
E aí, o Regino, o Galo, ele faz uma ponte um pouco diferente com essa organização. Ele recruta criança pra ser vendida diretamente. Então, ele tem...
De rua.
Criança de rua. Ele fica como se fosse um catador de papelão na rua, ele fica com um carreto pra cima e pra baixo.
É a Amazon do tráfico humano, né? Tráfico humano.
Exato, exatamente.
Vende criança pronta, vende criança pra fazer, produz a própria criança.
Que horror.
Exatamente.
Credo.
Vende peça de reposição, né? Porque vende...
Peça de reposição, filho. E aí, o Galo fica pegando criança pequena. Geralmente, criança pequena na rua leva pra... Em algum momento, leva pra ser recrutado pela fazenda e continua nesse rolê. Ele é sustentado pela organização também.
É. E outras crianças, ele fica, tipo... Ele vive na rua.
Uhum. Ele vive num ônibus.
Num busão abandonado, assim.
É.
E com algumas crianças, as crianças ficam pedindo dinheiro na rua.
E ele vive
Ele
disso.
Fica vivendo, assim, meio de mendigagem. Mas aí, de tempos em tempos, ele recebe uma bolada um pouco maior quando ele consegue uma criança boa pra enfiar na organização.
É, ou quando pega uma criança boa pra vender.
Foi o que aconteceu com uma das personagens, que enfim, que a gente
vai discutir. A Jéssica?
A Jéssica. Ele conseguiu puxar a Jéssica pra...
Que era mais velha também, então ele conseguiu uma bolada porque ela já tava em idade reprodutiva também.
É, exato. Ela tava já com 18 anos, apesar de ter cara de 12, aquela menina.
É.
Mas talvez eu que seja muito velho e não consiga mais identificar quem tem cara de 18 e quem tem cara de 12.
É, acho que é isso, Guilherme.
E,
ela tem 18.
Acho que é isso.
Ela deve ser até um pouco mais velha que isso, mas ainda tem cara de 18.
Capaz, capaz mesmo.
E aí o que acontece? O Galo recruta essa Jéssica. Essa Jéssica, ela é irmã do Nicolas Prates, que é o Diego.
Sim.
Que é um menino fudido na vida também, com a família inteira dele fudida. Ele aceita assumir a culpa por um menino riquinho. Um menino riquinho matou uma pessoa num acidente de trânsito. E ele assume a culpa pela morte da pessoa pra receber uma mixaria de dinheiro. Acaba indo pra prisão, encontra o Sansa, é recrutado pra organização.
Caralho, todos os atores dessa novela são iguais, né?
São parecidos?
Porra, Caio Castro, esse Nicolas Prates.
Todos os garotos Rhodes aí, ó, garoto Rhodes.
O Jonah Burjack. Pô, é tudo a mesma pessoa pra mim.
Eles conseguiram fazer novela de descamisado nas 8.
Não, não era as 8, é das 11.
Das 11, whatever.
É tudo aquela cara do cara que é meio. Que ele é meio feio, mas aí quando ele tá na Globo, ele fica bonito.
Quem é o Javé?
Pô, o Javé, o Diego. Os caras são tudo estranhos.
O Javé
estranho,
é gato,
o Olavo.
É. Não, pera. Olavo não.
Eu tô olhando a foto do Wikipedia aqui, gente.
Então, o tal do Javé, ele ganhou como um dos homens mais bonitos do mundo numa coisa internacional, tipo, de modelos da, sei lá, que marca.
Cara...
Calma lá.
Então, calma lá, porque o James Kelce do Philadelphia Eagles tá disputando o homem mais sexy do mundo pela...
Peraí, deixa eu ver quem é essa pessoa.
Então, eleição de mais bonito do mundo, James Kelce.
É o da Taylor Swift?
É o irmão do Travis Kelce. Da Taylor Swift. É James Kelce? Jason Kelce.
Jason Kelce. Aquele que... Esse jogador de futebol americano?
Esse cara aí.
Pra mim dá um belo de um caldo esse senhor.
Esse né? Senhor.
Esse... Passava no meu crivo.
Quando falaram pra ele... Ah, aqui, ó. Foi finalista. Aí falaram pra ele, né? Que ele tava disputando e tal. E ele falou assim... Mas eu já tô acostumado com isso. Minha mulher fala isso todos os dias.
E é bom. Olha, bem humorado.
Ótimo.
Eles são legais, assim, os dois. Mas,
tá,
enfim.
Voltando.
Padrão de beleza é um pouco diferente.
Padrão de beleza é padrão de beleza.
É.
Então, o que acontece? Essa organização, ela mexe com a novela inteira, porque ela vai mexer com diversos núcleos da novela. Então, esse menino Diego vai pra prisão, encontra o Sansa, é recrutado pra organização. A irmã dele vai morar com a mãe na rua, a mãe morre num acidente também. Depois, isso agora a gente já pode falar, acontece na parte 2, a mãe dele morre, todos eles vão morar na rua. Então, a mãe vai morar na rua, a irmã e o irmão pequeno vão morar na rua.
Eles são despejados do barraco.
São despejados do barraco, o dinheiro que ele ia receber, ele recebeu, sim, mas o cara que cometeu o crime roubou o dinheiro da família logo que eles receberam, então, tipo, eles acabaram ficando sem o dinheiro e tal. Então, foram parar na rua, moraram na rua, a mãe morre num acidente, a Jéssica é recrutada pela organização e a criança fica com o Galo, a criança pequena, ele é um menino pequeno, 7 anos, 8 anos. E ele vai ser recrutado pelo Galo, ou seja, toda a família foi recrutada pela organização.
Sim.
Tá? De um outro lado, o que que tá acontecendo? Você vê a Maíra, que é uma menina... Você vê todo o arco dela se transformando numa pessoa mais... mais sabendo do que tá acontecendo em volta dela. Ela demora um tempo pra entender que as pessoas não são boas em volta dela.
Uhum.
Ela entende que a Vanessa... A primeira pessoa que ela entende que é má é a Vanessa, a irmã dela, a Letícia Colim.
Ela percebe pelo tom de voz e tudo mais.
É.
Né?
Mas a Zoé, que é a mãe dela, ela tem muito mais dificuldade, porque a Zoé é muito melhor na arte da enganação.
De simular.
Então ela demora muito mais pra se ligar que a Zoé, e ela sempre continua achando que tem alguma coisa boa na Zoé, mas a Zoé também não vale nada. E ela, a Maíra começa a namorar o Rafael, que é o Humberto Carrão, que era noivo da Vanessa.
Ou seja, esse Rafael que a Maíra, que é essa toda boazinha, não sei o que, começa a namorar por acaso, ele é filho do Fábio Assunção, que é ex-amante, que é amante da Regina Casé, que conseguiu infiltrar no mundo dos ricos com a Ana Beatriz Nogueira. Olha, tudo conectado.
Aí, beleza. A Ana Beatriz Nogueira é dona, junto com outras pessoas, da Rhodes, que é essa marca de roupa masculina, perfume masculino. Então, tipo, tem um monte de coisas que a Rhodes vende pra homens e moda masculina. E ela é dona dessa loja, junto com a família dela. Então, ela tem... A Ana Beatriz Nogueira tem dois irmãos, o Cássio Gabos Mendes. Cássio? Nunca lembro.
A Rhodes tem um colosso de coisas.
Olha! Opa! Aí, ó, quem pegou. E...
Essa é só pra quem lia o Guia dos Curiosos.
Exatamente.
Nossa, Marcelo Duarte.
E aí, a Ana Beatriz Nogueira é dona, junto com Cássio Gabos Mendes e com o Raulzito, que é o outro irmão dela. Acontece um incêndio na Rhodes, a Ana Beatriz Nogueira morre, o Raulzito morre. E só fica o Cássio Gabos Mendes. Um incêndio que começa acidental, mas vira criminoso depois, porque o Fábio Assunção podia ter salvado.
Pasme, Lucão. Acidentalmente porque Suzy Rego.
Paulette.
Está na novela.
Sim.
Paulette. E ela tá com uma bituca de cigarro.
Ai. Na caixa de luz. Ela...
Tá vendo? Cigarro
na
mata.
Caixa de luz. Cigarro mata.
Cigarro mata.
Muita gente.
Exato. Aí, beleza, começa com um acidental, mas aí o Fábio Assunção tem como salvar a Ana Beatriz Nogueira e não salva, fecha a porta e deixa ela morrer. Putz, não deu.
Não deu.
E aí o que acontece? A Rhodes fica na mão do Rafael, que é o filho dele, né? A Rhodes vai pro filho dele. Aí o Fábio Assunção finalmente se vê livre pra viver a vida dele de rico. Ele começa a trazer a Zoé pra dentro de casa, a Zoé se enfia dentro da casa dele, porque daí ele pode assumir o caso com ela sem problema nenhum, e ele fica numa relação de gato e rato com a Zoé a novela inteira. A Zoé é muito apaixonada por ele, mas ele várias vezes tem um rompante assim de, ah não, eu vou ser um cara decente agora, eu vou ser um cara legal, eu vou ser um cara que não faz trambiques ou que faça os meus próprios trambiques, eu não quero dividir nada com a Zoé, e sempre dá uns pés nela, mas ela volta, tá. O Fábio Assunção é apaixonado por uma outra mulher que chama Judite, que é a mãe do Caio Castro.
O Humberto Carrão vai fazer papel de filho até quando, hein?
Bicho, até ele ter idade suficiente pra ser...
Pai.
Porra, o Humberto Carrão tem 33 anos, 32, caralho.
Uai, tá bom. Atualmente as pessoas têm filho mais velho. Você tem filho, Lucão?
Não, eu tô falando ele vai ser papel de filho até quando?
Não, mas ele na novela ele tinha pra ter uns 30 anos,
acho. Acho que menos, acho que todos eles tinham uns 25, 26, por aí.
O André tem 49, parece tipo filho do Fábio Assunção.
Então, tipo, mas né, tipo, dermatologistas das estrelas.
Também.
Não sei se vou adorar esses seus abusos.
Tá, então o Fábio Assunção começa a viver essa vida de rico de verdade, ele tem esses rompantes de querer ser uma pessoa melhor, chuta a Zoé toda hora, ele é apaixonado pela Judite, que é a mãe do Caio Castro. Até o fim da novela, você vai descobrir que ele é pai do Caio Castro. E a Judite nunca contou isso, tá?
A gente já começa a desconfiar, né?
Porque nossa, muito tempo fala, atrás.
É um estrangeiro que sumiu.
Caralho, velho. Não, vai me desculpar, mano. Tipo assim, a Mariana Nunes, que fez a mãe do Caio Castro, tem 44 anos. O Caio Castro tem 34. Vai tomar no cu, Rede Globo.
Vai tomar no cu. A gente fez exatamente isso. A gente fez exatamente essa merda desse... A gente apontou isso. A gente apontou isso da outra vez.
O Caio Castro tem mais ruga do que ela.
É, não, porque também é dermatologista das estrelas também, né?
Não importa. A gente tá pensando na verossimilhança ali da novela.
É, não é possível. Não é possível ela ser mãe dele. A não ser que ela tenha tido ele com 10 anos.
10. O Fábio Assunção, beleza, foi pai com 20.
É. Não, então, mas ele é filho do Fábio Assunção, a gente vai descobrir depois. O Fábio Assunção, isso. O Caio Castro, ele trabalha na Rhodes, ele é vendedor na Rhodes.
É, aqueles garotos que passam perfume em você quando você passa e sai andando.
É, e tá sempre, tipo, descamisado, gato, gostoso, passando pra lá e pra cá, faz os desfiles da Rhodes.
Ah, por que tá descamisado? Calma aí, Lucão. A Rhodes era uma loja, tipo, das luz só pra coisa de homem. Chega uma certa altura, uma personagem chamada Mauritânia, que é uma ex-atriz pornô, que vira, que casa-se com um desses sócios.
Raulzito,
que morre
no
negócio.
Deixa eu ver, incêndio. A Mauritânia.
Ela vira...
Thalita Caralto.
Acionista, uma das donas da Rhodes. E ela começa a implementar essas mudanças, porque a Rhodes também tá indo na bancarrota.
Mal das pernas.
Então ela...
Entendi.
Não tá indo mal das pernas. Então ela consegue fazer umas alterações e fala assim, não, vão os homens trabalhar agora sem camisa. Vai chamar atenção, vai ficar mais sexy.
Ela faz, tipo, festa gay lá dentro. Entendi. Ela, tipo, bota bandeira arco-íris dentro da loja, sabe? Tipo...
E aí, então, por isso que o Caio Castro tá sempre descamisado na loja. Entendi. Entendeu? Não era assim, era uma loja tradicional zona.
Ela começa a fazer vários desfiles.
Tem uma cultura empresarial meio Chili Beans, assim, né? Você olha na rua, você sabe quem é.
Ah, eu não sei, mas deve ser. Acredito em você.
Sim. E beleza. E aí o Caio Castro trabalha lá e no meio do... Depois que a Mauritânia entra, ela decide fazer um Garoto Hotz. Concurso Garoto Hotz.
Uhum.
E pra eleger o garoto mais bonito e tal, não sei o quê. E é pra ser uma coisa inclusiva e tal, não sei o quê. Então, quem entra no concurso? O Caio Castro. Entra no concurso o Diego, que é o Nicolas Prates, que tá lá amando da organização pra fazer as coisas que ele precisa fazer. A tarefa dele nessa... A organização deu a tarefa pra ele de ficar com a mulher do Cássio Gabus Mendes e com a filha
que
do Cássio Gabus Mendes.
Que é um promotor de justiça.
É, que é um promotor de justiça e dono da Rhodes.
E que é responsável... E dono da Rhodes. E ele é responsável por ter o Sansa, que é o tal do... Que é o Ângelo Antônio, que é o beija-flor, preso.
Na cadeia, é.
Entendi.
Então eles querem destruir a vida desse cara.
É, exato. Ele é o principal cara que manda investigar essa organização toda. Então a organização quer undermine o cara, é, sabotá-lo, fazendo com que o Diego seduza tanto a mulher quanto a filha e que dê uma pane na cabeça dele, entendeu?
Entendi.
E o Diego tá lá, realmente namorando as duas ao mesmo tempo. Elas não sabem, óbvio.
Então ele consegue ter um caso com a mulher dele, eles têm crises porque o cara não dá muita atenção pra ela, não faz sexo,
a mulher dele é a Bárbara, né?
Não.
Isso,
é Bárbara. Mano, Bárbara é mulher do...
Ah, não, do Tato Gabus Mendes. Cássio Gabus Mendes. Não,
a mulher dele é a Lila.
Isso. A Lila Martins. É Lila. Lila.
Naruna Costa. Tá.
Muito bonita.
Exato.
Muito bonita.
Linda, que também parece que tem 6 anos a mais do que a filha.
Não, a Suzy Rego. Que é, ah, não, peraí.
A Suzy Rego é casada. Não, a Suzy Rego é outro canto.
A Suzy Rego, ela era... Não.
Mas ela é Martins também.
A Suzy Rego.
Ela era casada... Ela era casada, a Suzy Rego era casada com
o Raulzito.
O cara que depois a Mauritânia casou.
O Raulzito se separou da Paulette, que é a Suzy Rego, e ficou com a Mauritânia. E daí, logo que ele casou com a Mauritânia, ele morreu.
Bate as botas.
É, no
abotou o paletó de madeira.
Tá.
Exato. E aí, o Diego entra no Garoto Hotz, no concurso Garoto Hotz, e fica, tipo, vai até bem pra frente.
Finalista.
Mas quem ganha é o Pablo.
Porque o Diego ia vencer, mas ele sai correndo de última hora pra fazer sei lá o quê.
É. Então, o Pablo, que é o Caio Castro, ganha o concurso. Mas quem tá no concurso também é o Javé, que é filho...
Foi cagar.
Foi cagar.
É, precisou cagar. Deu uma famosa dor de barriga.
Deu um negócio.
Piriri. Deu o famoso famigerado piriri.
Chegou o fax.
Chegou. Fazer uma reunião.
Ai.
Aí, quem tá no concurso também é o Javé, que ele é filho do Xande de Pilares, que é porteiro da Rhodes.
Ah, quem ganhou o concurso não foi o Caio Castro, foi o Javé. O Caio Castro saiu correndo de última hora.
Ah, foi o Javé que ganhou.
Foi. O Diego desistiu do concurso e parou de ir porque ele foi sequestrado. E
W.
O Caio Castro, ele saiu correndo a uma certa altura pra fazer sei lá o que tava acontecendo, uma crise qualquer. E aí sobrou só o Javé.
Parecia, e por W.O. ele ganhou.
Eles dão a entender que foi por W.O., assim, meio de leve. Uhum. Não, mas dá pra ficar meio de leve. Anunciado por aquele coitado, aquele ator tão bonito, mas tão fraco. Qual é o nome dele?
O Mike?
Que tem...
Mark.
Mark. Nossa,
que
tá,
babaca.
Esse é fraco.
Cara babaca.
Esse é fraco.
É, beleza. E daí, esse é o pedaço que tá acontecendo dentro da Rhodes. Tem todo um rolê acontecendo entre o Humberto Carrão e o Fábio Assunção, porque o Fábio Assunção tenta roubar dinheiro da Rhodes o tempo inteiro, tenta fazer várias coisas com nota fria, blá blá blá, blá pra roubar dinheiro. E o Humberto Carrão vai percebendo isso, vai tentando tirar ele de lado. Eles nunca tiveram uma relação muito boa. E depois que a mãe morre, piora muito mais. Quem mais?
Eu acho que a gente pode explicar pro Lucão como é que acontece do Rafael não estar com a Maíra, porque é o que dá o estopim para a segunda fase da
Exato.
Novela.
Então, assim, a Maíra fica namorando o Rafael por muito tempo, mas no fim, a Vanessa tenta o tempo todo separar os dois. A Vanessa ficou grávida.
Clássico.
A Vanessa tem um caso com o Caio Castro, uhum. tá? A Letícia Colim tem um caso com o Caio Castro. Ela engravidou
Desde
do Caio Castro.
Da
Ela engravidou do Caio Castro, disse que era do Humberto Carrão e o Humberto Carrão caiu.
Não existia DNA em 1880.
Não, em 2022 não existia DNA. E aí ele cai na dela, cria a criança, tipo, sustenta a Vanessa, mesmo eles não estando juntos, mesmo ele estando com a Maíra.
Porra, cara, mas só que o tempo é isso todo... que me pega às vezes em novela, sabe?
É, não é verdade, né? Não dá, né?
É, cara, sabe? E eu acho que existe
mas isso é a
uma...
base do...
Então, mas porra... É porque eu acho que às vezes os autores, eles não andaram pra frente.
Eu só tenho 6 anos.
Sabe? Porque você vê assim...
Que é isso?
É um meme da criança que não tá entendendo nada. Ela fala assim, como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos.
Só tenho 6 anos.
Não, mas então... É o meu nome, gente, no servidor aqui, entendeu? Tá um...
Desculpa.
Tipo, putz, tinha que ser a capa do episódio, né?
Eu só tenho 6 anos.
Sabe? Mas tá. Assim, sério, cara, tipo, porra... Cara, família rica, sabe? Pode pagar um DNA, se ele tem dúvida.
É.
Não, mas é que ele não tinha por que ter dúvida. Essa que é a coisa.
Entendi.
Não, entendo o que você tá falando.
É.
Mas ele não tinha por que ter dúvida, porque ele não sabia do caso de ninguém. Ele simplesmente namorava essa menina. De repente, ele terminou o namoro. Mas aí passou, tipo, 2 semanas, ela falou, olha, na verdade, eu tô grávida. Né? E aí, ele não tem motivo pra achar porque que não seria dele, entendeu?
Mas ele não vê novela, ele não sabe que tem golpe do baú.
Não.
Ele tem mais o que fazer, ele é dono da Rosa.
Ah... E rico tem lá o que fazer. O cara administra uma empresa com 3 pessoas, que é as pessoas que mandam nas outras pessoas.
Que é as pessoas que mandam
nas
outras.
Não, tem os acionistas. Tem os acionistas bosta. Tô pra ver um dia uma novela que tenha acionistas, que tenha um cara e atitude de acionistas.
É.
Eles não precisam ter fala. Não precisam ter fala. Então,
mas não, mas
ter
é
fala,
só tudo figurante.
É. Mas assim, sabe...
Esperamos agir.
Só o outro meu desabafo é que, tipo, novela de 2021, as pessoas não usam celular, entendeu? Tipo assim...
É
a comunicação de 1990 ainda, cara. Pô, vamos evoluir, galera. Dá pra fazer um negócio
foda.
Legal.
Assim, não, mas é tipo o pendrive, sabe? Da Nina.
Nessa novela eles usaram celular, eles usaram até localizador, tipo, meter o celular no carro de alguém pra ter localizador.
É, Black Mirror, sabe?
Tiraram foto meio escondido com o celular, isso tudo eles fizeram. Dessa vez fizeram.
Não, fizeram bem.
Fica aí o desabafo.
E aí o que acontece? Fica aí o desabafo, fica aí o quadro desabafo. Mas só que aí, isso tudo tá acontecendo enquanto a Maíra tá tentando voltar, tipo, viver a vida dela com o Rafael, só que a Vanessa tá tentando o tempo todo separar os dois. Ela consegue separar ele, porque a Maíra trabalha na Rhodes também, como perfumista. Como perfumista. A Rhodes tem toda uma... sessão pra deficientes visuais. Um jabá na Natura também. Uma sessão de deficientes visuais para que eles criem perfumes. E a Maíra trabalha lá. E aí, ela consegue separar o Rafael da Maíra, falando que a Maíra vendeu um perfume muito importante para a loja, que a Rhodes não queria vazar a fórmula. Ela vaza a fórmula para uma concorrente e faz tudo como se a Maíra tivesse feito. Ela se veste de Maíra, ela vai e finge que é cega pro cara e tudo
finge
mais.
Finge que é cega, põe
bota
uma peruca
da cor tudo,
da Maíra.
Tipo...
Descobre, quando a Maíra tá abrindo no celular a senha do banco, ela descobre a senha do banco, dá todas as informações, faz com que a transferência do dinheirão de venda vá pra conta realmente da Maíra.
É.
Quer dizer, faz tudo pra que seja impossível que a Maíra fale que não.
Sim.
E aí, o Rafael descobre isso, eles se separam. E aí, a Maíra triste e tal, com tudo isso, eles conseguem mandar a Maíra pra organização.
Aliás, desculpa, a atitude do Rafael foi bem da razoável de pedir uma explicação.
Foi, claro.
Porque, tipo...
É que ela
todos,
não
é, mas
quis.
Ela se separa por causa disso. Tipo, Lucão, quando acontece tudo isso, fala assim, olha... A Maíra foi uma mulher cega, com o cabelo tal jeito, chamado Maíra, sei lá, Caçamba, que é o sobrenome dela. com a conta tal que tal que recebeu do banco. A única pessoa com acesso a tal da fórmula do perfume foi lá e vendeu a fórmula para o concorrente. O Rafael simplesmente falou, meu, Maíra, o que está acontecendo? Eu preciso de uma explicação. Ela fica pé da vida.
E vai embora.
Não quer dar explicação nenhuma.
Tá certa ela.
E acaba o namoro.
Acaba o namoro, não sou obrigada. Acaba o namoro, não sou obrigada.
Faltou confiança.
Porra, mas com todas as evidências...
Porra,
não tinha nem como, né, Lucão?
Eu sei.
Peraí, a Maíra era a menina que vivia escondida na fazenda e agora é perfumista internacional.
Não, ela não vivia escondida na fazenda. Ela era
perfumista e depois foi enfiada na fazenda.
Ah, não, calma. Então, ela trabalhava como perfumista na Rhodes. A Zoé consegue mandá-la pra fazenda.
Pra ficar com o pai.
Pra organização. Não. Da organização.
Não, então.
Como se ela fosse tráfico humano.
Tá, mas é porque
o pai
assim,
morreu.
A
o pai
Maíra
morreu no primeiro
era que saiu da fazenda.
Episódio.
Aí passou um tempo, ela virou perfumista.
Não, fazenda. Desculpa, se a gente falou fazenda lá no começo, foi errado. Ela morava com o pai em Pirenópolis.
Ah, Pirenópolis, no interior. Interior.
Isso.
É, essa o fazenda pai. Nada mais é do que o lugar, o campo de concentração pra reprodução humana.
Entendi.
É, então, a Vanessa Minas, consegue fazer ela ser mandada pra fazenda, pra ser tratada como mais uma pessoa do tráfico humano lá e vai ser parte da organização.
Só que
a Maíra chega lá e ela está grávida do Rafael.
E vai esconder do Rafael, porque...
Exato. Ela tenta esconder. Ela esconde do Rafael até os últimos, sei lá, 10 episódios. Ela foge. No fim das contas, ela consegue fugir. O Pablo consegue ajudar ela a fugir. A Judite, a mãe do Pablo, consegue ajudar ela a fugir.
Nesse ínterim, calma lá. A Judite é madrinha... Olha, é porque tá muito convoluta. Mas a Judite é madrinha da Maíra. Mesmo uma está no Rio de Janeiro, outra está em Pirenópolis. Porque a Judite também é da Gamboa, desse bairro simples. E o Pablo... pai da Maíra também era da Gamboa.
É, eles que saíram do Rio.
Eles saíram lá. E por isso que tem essa ligação, porque a Maíra conhece a Judite, vai morar na Judite, quando começa meio que dar uns quiprocó com a irmã e com a mãe.
Entendi.
Por que eu ia falar isso, meu Deus do céu?
Porque o Pablo e a Judite ajudam ela a fugir da fazenda.
Ah, isso. Mas por que o Pablo ajuda tanto se o Pablo é amante da vilã? O Pablo, a vilã, que é a Vanessa, começa a ficar a Letícia Colim e fala assim, ó, seduz a minha irmã para que ela se separe do Rafael. Então ela tinha várias estratégias para separar os dois. Uma das estratégias era que o Pablo a seduzisse. Só que o Pablo começa a se apaixonar por ela. Obviamente. Entendeu?
Não é muito, tipo... Isso que eu não consigo acreditar muito do Caio Castro, sabe? Eu não acho que ele se apaixonou muito por ela. Eu acho que ele queria viver uma vida normal. E a Vanessa não dava uma vida normal pra ele. O filho dele tá sendo registrado por outro cara. Então ele faz muitas coisas meio de birra, sabe? Então, tipo, ele vai lá
e... Eu acho que dessa vez o problema foi na escrita da novela. Porque ele expõe de vez em quando pra personagem falar sinceramente que tá, tipo, apaixonado e quer largar essa merda de vida. Aí depois fala assim, ah, esse negócio de dinheiro, né, fulano? Aí ele volta pro dinheiro. Então, eles fazem...
Mas ele é igualzinho o pai, é igualzinho o Fábio Assunção.
É, isso é verdade.
Então,
é que dá
mixed
signals pra gente, audiência, né?
Então, mas eu acho que é pra falar que ele é exatamente que nem o pai. Tem rompantes de que eu quero ser bom, mas aí joga um dinheirinho na frente dele, não dá.
Dinheirinho é bom.
Entendi.
Eu gosto de dinheiro. Então, e aí ele ajuda a Maíra a sair, e aí a Maíra teve o filho já fora da organização, já fora da fazenda. E a Zoé mantém ela em cativeiro, porque ela quer vender a criança, tá?
Ou seja, o Rafael nem sabe que a Maíra tava grávida.
Não, ninguém ficou sabendo de nada.
Nem sabe ter filho, não sabe nada disso.
Ninguém ficou sabendo de nada. Mas só que a Zoé quer vender a criança, tira ela da organização, bota ela num cativeiro. Ela tem o bebê no cativeiro. Só que aí ela consegue fugir. Só que a Zoé fica com o bebê. E aí ela volta pra casa da Judite e do Pablo, já querendo vingança. Porque daí você vê o arco todo dela. Ela começou a novela como uma imbecil, que não consegue perceber nenhuma maldade nas pessoas.
Tipo para... mocinha de novela das seis.
Sim.
Para a pessoa agora que quer realmente vingança de todo mundo, Nina.
Justiceira.
E assim, eu não acho que ela é tão boa quanto a Nina nessa raiva por dentro, tá? Mas...
É que vem muito do nada.
Vem do nada. A Nina,
vem
você vê uma construção muito boa e tipo, sei lá, acho que a cara de brava que a Débora Falabella faz é melhor que a da Sofia.
Mas acho que a Nina também tinha isso desde o início da novela, né?
Exatamente.
Ela é motivada pela vingança da primeira vez que ela aparece de motinha até a última.
Exato.
De scooter, formiguinha atômica.
Exato.
Capacete de peru da Sadia.
Peru da... Eu da tenho um capacete. Eu tenho um capacete de peru da Sadia, bicho. Agora que eu me liguei disso.
Tem a viseirinha, assim.
Eu tenho um capacete de peru da Sadia. Olha, se vocês me virem, se vocês me virem nas ruas de Boston com meu patinete, vocês vão me ver com peru, com capacete de peru da Sadia. Mas
com
é preto,
peru,
não
sabe?
É?
Peru?
Capacete peru.
Oi.
E beleza. Aí a Maíra volta.
A gente tá começando a segunda parte da novela só agora, tá bom, Lucão? Só pra você ficar
tá,
sabendo.
Tá, beleza. E a gente vai passar rápido porque a segunda parte é péssima. É.
É verdade.
É péssima.
Queria entender as histórias de um mundo.
Aí o que acontece? A Maíra volta com muita vontade de fazer vingança. Ela fala, bom, aquele dinheiro está na minha conta, vou ser capacitista, eu vou fazer uma cirurgia para voltar a enxergar e fazer a minha vingança já enxergando.
É.
Tipo, vazio, completamente.
Ela podia
conseguiu
fazer uma cirurgia e voltar a enxergar. Cadê o SUS, gente?
Ah, não tinha. Até então, esse momento nunca
não
teve.
Tinha,
ela sempre não tinha.
Fictício,
não, não existiu. Não existiu. E aí ela pega o dinheiro, faz a cirurgia e a segunda parte.
Então não era em Minas Gerais essa fazenda. Essa fazenda era no Texas.
Não. Não, 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 não. Ela morava em Pirenópolis, lembra? Pirenópolis.
Tem SUS.
Tem SUS em Pirenópolis, eu sei, mas...
Pô.
Não era na fazenda que ela morava antes.
Não, mas teoricamente era uma cirurgia que, sei lá, não devia ser coberta pelo...
Sei lá, releva, porque a gente não
Cara,
tem informação.
O João Manuel Carneiro meteu uma pernada nessa parte do roteiro, que ele falou assim,
então agora só vai ter pernada, tá? Então é isso que se prepara, porque agora só vai ter pernada. Só vai ter pernada.
Eles até mencionam, falam assim, não, quando ela tá com esse puta dinheiro, ela chega e fala, ó, vou fazer uma cirurgia, vou usar esse dinheiro. Já que esse dinheiro foi enfiado na minha conta, eu vou usar esse dinheiro pra fazer uma cirurgia que eu sempre quis fazer e que é muito cara, que vai me dar chance de enxergar. Não é nem voltar a enxergar porque ela nasceu cega, mas é enxergar. E que ela até passa a enxergar, mas é com uma visão muito limitada, né? Então, como é que chama isso? Tem uma...
Baixa visão.
Fala uma... Baixa visão, pronto. Então, ela vai ler... Isso que eu acho legal, até. Eles pegam o celular, ela pega o celular e fica olhando muito de perto, sabe assim? Quando você vê gente com baixa visão, que vê muito de perto, com as letras enormes e tudo mais. E uma coisa que eu achei legal... Olha eu defendendo uma defendida de Ana Novela, porque tem umas coisas legais mesmo. Uma coisa que eu achei legal, pelo menos educou a mim, mostrou como é que uma pessoa que não enxergava pode começar a aprender a ler, a entender os nossos sinais de gente que enxerga, sendo que eles nunca tiveram esses sinais antes. Então, fazia assim, mostrava a letra em braille com a letra bem grande escrito A. Sim. E ela falava, ah, então essa é a cara do A e não sei o quê. E eu achava, isso eu achei super legal.
Você alfabetiza a partir do braille, né?
É.
A partir da linguagem que ela sabe.
E mostrou isso tudo.
Eu nunca pensei, eu achei isso bacana. Assim.
Pô, mas é porque é complicado,
mas
né?
Mas é um problema, é um problema, né? De, tipo, só mostrar que ela só é capaz de fazer a vingança dela, só é capaz de atingir os objetivos dela quando ela enxerga.
Enxergou.
Mas, então, na verdade, eu não achei esse problema. Eu sei que você... A gente até falou disso, né? Mas a vingança que ela fez, em nenhum segundo ela usou a visão pra vingança. Ela não precisou da visão pra vingança.
Então pra que ela precisava enxergar?
Exato. Agora, não é que eles falaram que assim, ela só consegue se vingar se ela enxergar. Ela conseguia se vingar de qualquer jeito.
Então não precisava enxergar.
A vingança,
tipo, mas
foi
feita...
Exato. Ah. Aí foi... Eu até entendo, tipo, ai, nossa, enxergar é melhor do que não enxergar. Entendo que você tenha falado disso. Agora, não foi usado parte do storytelling importante. Ela nem precisava ter enxergado pra novela ser boa. Ou pra funcionar. Não precisava mesmo ter feito a tal da cirurgia. Não sei por que fizeram. Aí sim.
Não precisava. Eu acho que fez pra poder ter parte 1 e parte 2. Porque a gente já falou isso no episódio passado, mas o Lucão não sabe. Teve parte 1 e parte 2 por causa do Big Brother. Essa novela foi lançada no Globoplay, 5 capítulos por semana, a parte 1. E depois parou pra ter o Big Brother no começo de 2023. E ela só voltou depois do Big Brother.
Nossa, que bagunça.
É. Então, ela teve parte 1 e parte 2. Então, como ela provavelmente já sabia que ia rolar desse jeito, teve que ter uma coisa que pescasse muita audiência pra parte 2. E detalhe, só um momento de curiosidade, um momento contigo, essa novela, quando ela tava pronta...
Tititi.
Momento tititi. Essa novela tava pronta pra ir pra novela das 8 no lugar da Travessia. Só que de última hora escolheram a Travessia pra ir como novela na TV aberta e Todas as Flores na Globo. Ah, Todas as Flores teve mais audiência
Globoplay,
no Globoplay. Desculpa. Todas as Flores teve mais audiência no Globoplay do que a Travessia na Globo TV aberta.
Uau!
Porque é ruim, né? A Travessia foi ruim.
Eu não
Glória
vi,
Pérez.
Eu não vi.
Foi ruim, muito ruim. Aí,
qual
beleza.
Qual que era a ponte aérea do momento?
Maranhão, é São Luís.
Ah, que perto.
É. São Luís, Rio de Janeiro.
Nem precisou criar Rio Marrakech?
Não, não precisou.
É, tipo, sei lá...
Não, o Chai Rio... era vilão.
É...
Shy era vilão.
What? Mas foi bem de vilão?
Não.
Ele é tão bom ator.
Ele é tão ótimo ator, mas nem mesmo ele sendo um bom ator, não conseguiu.
Ah, que pena.
Humberto Martins, com a quantidade, maior quantidade de plásticos do planeta. Não mexe a cara, péssimo ator. Enfim, voltando. Todas as Flores começa com ela voltando a enxergar. Não, desculpa, enxergando pela primeira vez, essas experiências de aprender a ler e tudo mais, e pessoas com baixa visão, e ela começa a vingança dela. Ela quer duas coisas, ela quer uma coisa de volta. Ela quer o filho dela de volta, que é o Rivaldinho, que é o nome do pai dela.
Rivaldinho, porque é homenagem ao pai.
Exato. E ela quer o Rivaldinho de volta. E aí a Zoé fica fazendo de mil jeitos pra não entregar o menino pra ela. Porque ela quer vender o menino. Só que a Zoé fica nesses rompantes também de quero ser uma boa pessoa, quando o neném tá prestes a ser vendido. A Débora, que é a cabeça da organização, tá com a criança no colo, ela vai lá e consegue um jeito e a criança não é vendida, sabe? Então, tipo, fica todo um rolê desse. Aí acontece um monte de coisa maluca. O Diego, que é o Nicolas Prats, é sequestrado, vai pra fazenda também. A Débora, que é a cabeça da fazenda, gosta do Nicolas Prats.
Tem tesão dele, então fica usando de dildo humano.
E aí ela... tem todo um rolê que, assim, se a gente tentar explicar, vai ficar muito mais confuso do que a gente já foi até esse momento, tá? Então, tem muito detalhe, muita pernada ruim. Mas o que acontece? A parte, eu acho que principal que acontece. O Cássio Gabus Mendes, que é o outro dono da Hortz, que é o promotor
de justiça.
Ele é filmado dentro da casa da Débora. E do jeito que ele é filmado, parece que ele mata o Sansa. Então, todos eles lá dentro.
Tinha acabado de sair,
fugiu da cadeia. O Sansa aparece na casa da Débora. E o Cássio Gabus Mendes tá lá também. E acontece uma discussão lá entre eles. E o Cássio Gabus Mendes atira. E o Sansa morre. E ele é filmado fazendo isso.
E quem que ainda não entrou na novela pra mim? A Brenda e a Chininha Munhoz.
Ai, nossa, gente.
Nossa.
Núcleo desnecessário.
Então, beleza.
Que é o núcleo do... Hã?
Então pula, vambora.
Não, núcleo desnecessário. É o núcleo do Xande de Pilares. Que é um núcleo bem desnecessário.
É o núcleo do humor. Como é que chama isso?
É o núcleo cômico.
Entendi.
É cômico.
É o núcleo cômico. Entendeu? Que não tem relevância pra história da novela.
Então, vamos.
O Cássio Gabus Mendes é filmado meio que atirando no Sans e matando o Sans. Então, ele começa a ser chantageado pra a organização continuar funcionando, pra que nada aconteça, nenhuma das investigações continue descobrindo nada.
Sim.
Só que eles descobrem, tipo, a Lila e a Joy, que são a mulher e a filha, descobrem que ele tá estranho e tal, e não sei o quê. Aí, o Diego é um dos que consegue atrair a Joy pra casa da Débora, porque ele tá namorando a mãe e a filha. Aí, dali um tempo, a mãe descobre, não conta pra filha, mas descobre que a filha tá namorando o cara que ela também tava namorando e tal, não sei o quê. E aí, ele consegue atrair a Joy pra casa da Débora, e a Joy é sequestrada. E aí, ele começa a ser chantageado ferradamente pra poder soltar a Joy.
Não.
Sim.
Não, ela é pega... Não, ela fica por um dia refém. Aí, quando ele vai pra lá pra tentar salvá-la, daí tem o negócio de, tipo, matar, entre aspas, o Sansa, e aí ela é liberada. A Débora.
Então, mas aí a partir dali, ele é chantageado.
É, mas não pra que ela seja liberada, mas sim pra que o vídeo dele matando, entre aspas, o Sansa não saia. Né?
Um monte de rolo acontece, eles estão tentando... Nesse meio tempo, a Maíra tá tentando a vingança dela. Uma das coisas que ficou muito ponta solta, muito ruim, é que a Maíra começa a falar com o Galo, que é o Regino, pra poder... Ela compra crianças do Regino, ela compra duas crianças do Regino pra poder chegar no momento dela conseguir comprar o filho dela.
Entendi.
A ideia é ela vai comprando crianças...
Então ela começa a se fingir de concorrente.
É.
Ela sabe que a Zoé maltrata o Galo, né? Como agente de recrutamento.
O Galo é apaixonado pela Zoé.
Isso. E aí ela fala, bom, então tá. Então aí ela vai lá, se finge de mulher rica que trafica gente... e tudo mais. E aí, aí ela fala que, tipo, compra crianças. Uma criança ela devolve pra família que foi comprada. Uhum. A outra criança, e que até acaba acabando com o disfarce dela, mas a outra criança ela vai lá e, tipo, adota.
Adota, sim. Porque ela não conseguiu achar a família. Ela não conseguiu achar a família.
Tipo, de boas.
De boas.
Mas conta da prisão dela.
A prisão dela é
feita... Ela vai presa.
Ela vai presa porque a Zoé denuncia ela. Ela descobre todo esse rolê de que a Maíra tá comprando as crianças do Galo e ela é denunciada pela Zoé. Aí a Zoé denuncia a própria filha, faz a própria filha ir pra cadeia porque ela tá com uma criança que ela comprou. Ela não é mãe da criança, ela não tem certidão de nascimento, ela não adotou a criança, não tem nada. Ela tá com uma criança roubada dentro da casa dela. E ela foge da prisão. Maíra foge da prisão, consegue enganar a carcereira, olha isso, pernadas mil. Consegue fugir da prisão, volta.
Missão impossível, nossa, né?
Ela foge da prisão.
Assim, enganando a carcereira, dizendo que ela é cega, a carcereira deixa aberta a cela e ela vai embora.
É muito cagado isso.
É muito cagada. É muita cagada.
Enfim, nesse meio tempo, o Rafael descobre tudo.
É.
Tudo tá acontecendo. Passa a controlar a Vanessa, que era uma vilã onipotente, agora, coitada, tá subjugada pelo Rafael. É, descobre que o filho não é dele, descobre que a Maíra tem um filho dele. Aí, tipo, fala, meu amor, Maíra, eles finalmente se reconciliam, porque a Maíra também tava muito irreal. O Rafael queria, porque queria conversar com ela, razoavelmente, ela falava, ai, não. E tal, bom. O que acontece? Resumindo muito, eles se reconciliam, aí tem um julgamento.
Não. A fazenda é descoberta.
Ah, é. A fazenda é descoberta.
A organização é descoberta, tal.
A Débora é morta numa cena que eu adoro.
É, que é muito zoada.
Uma certa altura, a Débora fala assim, ó, Zoé só tá dando problema. Débora, mulher do Ângelo Antônio.
Sei.
Zoé só tá dando problema, mata essa... O Regino já tinha descoberto que a Maíra era Maíra, tudo mais. Aí, ela fala assim, ó, Regino... Mata a Zoé. Não, nem o Regino, uma auxiliar. Regino. Não vem ao caso.
Ah, não, é a outra mulher que trabalha na ONG, a ONG do Trambique.
É uma auxiliar lá. Fala assim, ó, mata a Zoé, porque ela só tá dando problemas, só dá pepino. A Zoé foi presa durante uma festa, depois foi absolvida e causou maior escândalo. Uma papagaiada. Aí, tá bom, vou matar. Aí chega lá a Débora e fala assim, quero ver o corpo. Aí tá a Zoé embaixo de um lençol. Aí a Débora descobre o lençol assim, tá a Zoé com uma cara, com os olhos bugalhados, cara de morta. Aí ela fala, ah, então tá bom, morreu. Aí a Zoé vai lá, levanta, dá um tiro na Débora. Tem um delay de 38 segundos até que o sangue espirre no, na cara da
Pegadinha
Regina, tá
do malandro.
Exato. Um gorila, e mata a Zoé, mata, aliás, a Débora. E aí a Zoé fica sendo a nova grande representante da organização. Mas não é chefona, mas é só uma grande representante.
É, ela ganha bastante lá na organização.
Entendi.
Ela sobe bastante.
Enfim, tem todo esse rolê da organização que continua, apesar de não parecer que continua. Aí eles... O Fábio Assunção, o coiso, nesse meio tempo, virou diretor da Rhodes... Conseguiu ficar lavando e levando um monte de dinheiro e escondeu 40 milhões de reais em
numa
nota de
casa.
Dólar, nota de real, e não sei o que, numa casa no litoral. Consegue enganar a Zoé falando, ó, vamos casar e tipo, dar um boa noite Cinderela pra Zoé, acha o dinheiro, tudo mais, enfim.
Dá uma banana, chega uma certa... ele faz uma, dá uma banana.
Reginaldo Faria.
Eu comecei a cantar, Macaré, Brasil, vale, mostra a sua cara, quero ver quem paga.
E vai pra quem paga.
Pra gente que canta
mas
assim.
Aí não, o que acontece? Tem um twist, um Pepsi twist.
Um Pepsi twist.
Ah, Regina Casé consegue matar Fábio Assunção.
Ih.
Morre também o Regina.
Ih.
Isso tudo numa casa que eles compraram em Angra.
É, tipo o Cães de Aluguel, né? Cães de Tarantino.
Tipo o Cães de Aluguel.
Exato. Exatamente.
Aí, a Vanessa e o Pablo, já de volta com o Pablo. Vanessa e o Pablo ficam segurando a Regina Casé, que quebrou as duas pernas tentando fugir. Quebrou literalmente as duas pernas pulando num telhado. Guardam, ficam, ela fica
cativeiro.
De refém, toda cagada,
fudida.
Cagada.
É, só pra você ter uma noção, ô Lucão, não sei se você viu as fotos dela aí quando você tava olhando. Ela usa uma peruca a novela inteira.
Perucão loiro.
Perucão loiro falso. Muito bom, muito bom. Nesse momento, ela está sem peruca, tá? Ela tá zoada. Cabelo sujo.
A Zoé fica se mijando, se cagando, mal come. Elas dão comida podre pra Zoé comer.
Sim.
Enfim. E aí, bom, descobrem isso tudo. A Maíra descobre esse lugar. Acaba dando um tiro na Vanessa. O Pablo foge com todo o dinheiro.
Uhum.
Aí a Regina Casé, a Maíra vai lá, trata da Regina Casé mesmo, depois de tudo aquilo, mas a Regina Casé tá sem atendimento pra perna dela quebrada há muito tempo, começando aí a infeccionar, gangrenar tudo. Enfim, vai pro julgamento.
Ela vai ser julgada.
Tá tudo praticamente perdido. A Maíra tá sendo julgada, porque também ela fugiu da prisão, um monte de crime, né? Quando tudo parece perdido, a Regina Casé vai lá e confessa que ela fez todas as cagadas, que matou todo mundo, que armou pra cima da filha e tudo mais. Aí a menina é absolvida, a Maíra é absolvida. Aí tá aquele final feliz, maravilhoso, tudo mais.
Aí mostra a Maíra, conseguiu adotar aquela criança que ela comprou do galo.
Uma das crianças que ela comprou. Isso.
Ela tem o filho dela com o Rafael, tá lá o Rivaldinho, tá lá.
Isso. E eles começam a criar também o filho da Vanessa com o pai.
Ah, é, que chama Nicolau.
Chama Nicolau, que é o nome do avô do Rafael.
Pablo.
Pablo.
É, não, ele quer que o filho chame Tiago, mas ela nunca aceitou.
Não. É. Aí tem uns finaizinhos, tipo, final da Zoé. Zoé sai da prisão depois de X anos. A Maíra que busca a Zoé.
Uhum. Dá um dinheiro pra ela, vai sobreviver, tipo,
dá um
tudo.
Dinheiro pra ela. Leva pro antigo apartamento Bambambam, que a Zoé tinha em algum canto rico qualquer do Rio. E assim que a Maíra sai da casa da Zoé, fala assim, ó, tá aqui entregue, um dia você vai conviver com os seus netos e tudo mais. Tá aqui entregue, beijos. Aí chega a Vanessa com uma extensão, com uma peruca já.
É,
que a Vanessa usa
uma
cabelo
mini
curto.
Saia. Uma mini
um
saia.
Um micro vestido.
Micro vestido.
Bem tipo trabalhadora de rua de Copacabana.
Sim. Uhum. Bebel.
Ai,
Bebel. Bem Bebel.
Colega da Bebel.
Inclusive, teremos...
Passando aí, tá passando. Não vale a pena, vamos ter episódio para Paraíso Tropical.
E esse é o melhor fim que tem pra elas. A Regina Casé toda tipo, ai, não, vou ser boazinha a partir de agora. A Vanessa vai lá, convence e as duas viram batedoras de carteira.
Na rua.
É, muito bom.
Elas viram golpista da rua, assim.
Muito bom.
Tipo, de pequenos furtos.
Sim.
Maravilhoso. Aí a Maíra e o Rafael acabam felizes na praia, com os dois filhos, aquela coisa de sempre. Aí tem uns finais bostas do tipo, Judite, de repente, ótima cantora de samba, e tá cantando samba no meio da Gamboa.
Que final péssimo, sozinha, no meio da Gamboa.
Tinha todo um núcleo, tipo, do qual que é o nome do menino? Celinho.
Não dá, esse núcleo não dá.
Dona Darcy.
É, que é o da Chininha aí, da...
Entendi.
Do Xande de
Vale a pena dizer da Mauritânia, a Mauritânia... Fica uma designer ótima e tudo mais. Vai morar na Gamboa, que ela gosta mais da vida
assim. Ela toma um golpe do Fábio Assunção no meio do caminho.
Todo um rolê. E ela acaba a história com o Javé.
Ah, é.
Que é um sobrinho de consideração dela.
Mas
que
eles se apaixonam.
Que é o Jonas Burjac, né? Mas são apaixonados e tudo. Mas só vale a pena falar dela porque a gente gosta dela como atriz e da personagem.
Sim.
Que também não tem relevância nenhuma pra história. Que mais? Ah, e o Pablo. É legal o final do Pablo.
É legal.
O Pablo, que é
Caio Castro.
Ele pega todo aquele dinheiro e desiste da coisa que ele era apaixonadinho pela mocinha e tudo mais e queria ser bom. Fala assim, meu, rala peito.
Foda-se.
Vazou.
O que acontece? Vazou e... aparece ele levando uma massagem, eu acho que é no Vietnã, não consegui identificar a língua, acho que era Vietnã. Duas gêmeas, ou duas meninas vietnamitas super bonitinhas, fazendo uma... Ele tá num resort, assim, incrível, uhum. num bangalô incrível, todo de vidro, na frente da praia. E elas estão fazendo uma massagem nele, assim, mas
peladas.
No estrangeiro.
As duas estão peladas.
Pelada. É, só de calcinha. Só de calcinha. Estão com os peitos de fora, com cabelão maravilhoso, tudo bom. As duas lindas e falando vietnamita uma com a outra. Acho que é vietnamita, não sei.
Foi viver o Hugh Hefner da vida real, só que na novela.
Hugh Hefner, exato. E na Ásia, que é muito melhor. Aí ele vai, tá lá levando massagem. Aí elas vão lá preparando. Já era muito suspeito. Quando eu vi as duas, eu falei, E aí elas vão lá, dão um drink pra ele. Ele deita numa cadeira de massagem. Ele tem um colarzinho com uma chave e vários penduricalhos. Uma delas começa a fazer massagem. A outra começa a dar o copo com canudo na boca dele enquanto ele recebe massagem. E ele já tá meio envelhecido, com sobrancelha branca, mas um pouquinho assim, uns pelos brancos assim. Quer dizer, já passaram-se alguns anos. E aí... ele começa a ficar meio, tipo, atordoado, assim. Aí a outra que tá fazendo massagem já abre o colarzinho dele, já pega o colar com a chave. As duas abrem, ele desmaia, cai no chão. Ou morre, ou desmaia.
Boa noite, Cinderelo.
Boa noite, Cinderelo.
Boa noite, Cinderelo. E abrem um armário com essa chavinha e tá lotado de dinheiro. E as duas, certamente, estão levando o dinheiro dele. Então eu gosto, porque nem aparece mais nada.
Tipo, não.
Nem é só isso.
Tá aí a mensagem, né?
Tá aí a mensagem, ó.
Exato.
Ladrão que rouba ladrão, que rouba ladrão, que rouba ladrão.
Quantos milhões é ladrão de anos também. De perdão.
Também é ladrão.
Não é?
Também é ladrão.
Também é ladrão. Mas é isso.
É
basicamente
isso.
Né?
Boxer. Essa novela começou muito boa, teve um hype muito grande. Eu falei pro Guilherme assistir logo de cara. Ele demorou pra assistir, demorou o fã do Novela Cast pra falar pra ele que tinha que assistir, pra ele assistir. E ela termina meio tipo, sabe? Foi tanta pernada que ele deu no final que eu não aguentava mais. Não aguentava, tipo, não dava mais pra acreditar. Não dava mais pra acreditar. Espero que vocês tenham entendido e que o Lucão também tenha entendido do que a gente falou.
Faz um resumo da novela, em poucas palavras, da mensagem principal.
Por favor, assim. E aí a gente termina com o resumo do Lucão.
Deixa eu ver aqui.
Isso.
A organização não acabou, não vai acabar, né?
Uhum.
Gente ruim tá aí pra tudo que é lado, né? Tome cuidado.
Tá certo.
Né? E... é isso aí, não confie nem na sua mãe, nem na sua irmã, não confie nas pessoas.
Boa, Lucão!
Olha!
Uau.
Parabéns!
Extraiu um sumo... sumo de suco das flores.
É.
Opa, de todas as flores.
Todas as
flores.
Não confie em nenhuma flor.
Não confie em nenhuma flor.
É bem complexo a parada, assim. Eu entendi, vocês explicaram bem. Mas, assim, me pega muito essa parada de ter uma organização com tentáculos em todos os...
Ah, vá.
Sabe? É meio que...
é o sistema.
Prison Break, sabe? Sim.
É.
No final, todo mundo é da companhia.
Sim. É, pra mim não foi o que mais pegou. Pra mim o que mais pegou é assim. É, essas. Putz, essas reviravoltas. E é assim, Lucão, é que a gente não contou, mas foi tudo resolvido com arma, com tiro,
então,
com perseguição de polícia, sabe?
Assim, vocês sabem que eu gosto do realismo fantástico, da galhofa, do não sei o quê. Mas assim, quando a coisa se propõe a ser galhofa.
É, isso não se propôs a ser galhofa e foi galhofa só por falta de noção.
Por exemplo, Kubanacan. Kubanacan é... ah, existe problemas em Kubanacan. São os mesmos problemas do início estão lá no final. Ela não é uma novela verossímil. Ela é uma novela pra ser daquele jeito, né? Pé na Jaca, 4x4, Uga Uga, é tudo pra ser daquele jeito. Era do início até o final. Agora, quando o negócio te vende um verniz de que vai ser sério, de que vai ser... é, real e sombrio, sabe? E no final, o cara começa a falar assim, não, vai fazer, vai acontecer porque eu quero. Oh, porra.
É,
não.
Foi isso.
Foi isso.
Vai acontecer o que eu quero e vai acontecer pernada e pernada.
A novela é minha e, assim, e vai ser
exato.
O que eu quiser.
É, bem tipo Glória Pérez.
É, foda, cara.
Isso
meio é foda.
Glória Pérez faz isso também, bastante, com as novelas dela. A novela é minha, eu faço o que eu quiser. Mas o começou muito bem, então por isso que é triste ver que terminou desse jeito, sem...
mas teve elementos legais no final. Eu gostei dessa história do fim da Zoe e da Vanessa. Gostei da história do Caio Castro. É, mas até chegar aí foi tão convoluto e tão pouco razoável, assim. Tipo, reviravoltas que na vida real nunca aconteceriam. Ou se aconteceriam, demorariam 10 anos.
Você fica esperando pequenas coisas legais, né? Vai te irritando. Você fala, nossa, que merda. Ah, isso foi legal. Que merda.
Que no começo não tinha tanto, entendeu? No começo, as coisas legais superavam as coisas merdas. Depois, não.
Mas eu gostei até. Foram 89... eu achei, assim, que bom que não foram mais que 85 capítulos. É. Senão eu teria ficado bem incomodado. Foram 85 capítulos, então não foi uma grande perda. Não foi uma novela, tipo, que eu assisti 200 capítulos com muita ação e fiquei puto com o fim.
Uhum. Tá correto.
É, foram 85, então dá pra relevar, sabe?
Sim. Correto. É, eu falo que, às vezes, o pior problema não é nem o final merda, porque final é meio difícil de escrever, aí todo mundo, muita gente quer uma coisa, outra galera quer outra coisa, só pode ser um final e tal. Mas quando a jornada é ruim, aí é foda.
É que a jornada, a partir da segunda fase, foi muito tosca.
É, foi tosca.
Foi muito tosca.
Novela de segundas fases também tem que ser um negócio muito bem escrito, sabe?
Mas teve, sim, elementos legais. A Mauritânia é uma das personagens mais adoráveis.
Então, mas eu acho que a segunda fase dessa é metade da novela. Quando você pega, tipo, Terra Nostra tem fase 1, fase 2. Tipo, Por Amor tem fase 1, fase... tipo, essas coisas todas têm uma fase pequena antes e depois. E, tipo, só que é uma fase pequena. E o resto da novela se desenvolve a partir daquele primeiro. Agora, como tem metade, a comparação é muito grande.
E a primeira metade foi bem boa.
Foi muito boa a primeira metade. Então, é complicado isso. Mas, assim, shows de atuação. Vou continuar falando. Regina Casé, show de atuação. Letícia Colin, show de atuação.
Sim.
Não sei se Sophie Charlotte, não acho, mas eu acho que o papel não, também não era muito. Caio Castro, ótimo personagem.
Não foi show de atuação, mas por isso não
falei. Por isso não falei show de atuação pra ele. Falei ótimo personagem. Mauritânia, campeã também.
Fábio Assunção,
cacete, muito bom. Então é isso.
O Carrão não ofende.
É o Humberto Carrão não fede nem cheira.
Não fede
ele pode
cheira,
me ligar,
não
mas ele vai ligar pro Guilherme, mas tudo bem.
Humberto Oi, Carrão. Pode ligar. Né, vamos combinar também escola de ator Caio Castro, né?
É, são pessoas que atuam. É um tipo mais realista de atuação, né? Eu acho que esse pessoal que atua muito, sempre meio parecido, talvez seja aquele pessoal que vai buscar muito dentro de si como aquilo aconteceria, que tá tanto dentro de si que acaba parecendo que não tá atuando.
Os caras não mudam o cabelo, velho.
É, não mudar o cabelo.
Não, o Caio Castro muda bastante o cabelo. Agora ele tinha um coque samurai, bem gato.
Não, mas o Carrão. Carrão não muda nem o cabelo, isso é verdade.
Porra. É camisa preta e o cabelo espiga de milho, escroto. Meu.
Acabou
o cabelo com assim, ele. Ó. Meio desconto sabugoso.
É.
Porra.
Caraca. Bom, gente, com essa definição de Humberto Carrão, que eu acabei de falar, liga pra mim, mas o Luca falou que ele tem cabelo de Visconde Sabugosa, a gente termina este episódio sobre Todas as Flores. Vai lá nas nossas redes sociais, @NovelaCast no Twitter, no Instagram. Fala com a gente o que vocês acharam. Responde lá a perguntinha do Spotify. Aproveita que você tá no Spotify, dá as 5 estrelinhas do amor pra gente também. A gente agradece muito quando vocês comentam, quando vocês dão as 5 estrelinhas do amor, quando vocês compartilham
o
link.
Não é só até o que vive de estrela.
Exatamente, porque é assim que a gente aparece pras outras pessoas. Eu sei que é chato falar isso, mas tipo, a gente tá crescendo. Eu tô muito feliz de ler isso no último episódio. Tô muito feliz com o quanto a gente tá crescendo e a gente só tem a agradecer vocês por isso. Então, vou continuar agradecendo porque são vocês falando nas redes sociais que fazem esse podcast aparecer pra outras pessoas e outras pessoas acabam descobrindo a gente e isso vai crescendo. Então, agradeço. Agradeço mais uma vez e a gente se vê no próximo. Vocês têm... Qual a previsão de vocês para qual vai ser o nosso próximo episódio? Fica aí o questionamento.
Tchau, beijo.
Beijo.
Tchau, gente.
Ver um batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na Pedra do Sal, entrar na roda da Gamboa, fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da madre e despertar.
Este programa foi editado por
Talkincast.
Edições e produções de podcast.